às 9 da manhã
e domingos às 5 da tarde.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Thank you.
gente se ama. Apesar do preço do petróleo, não tenho gasolina pra botar na minha moto. Eu vou de bicicleta, logo mais eu te encontro.
FM.
Dia de paz não satisfaz, não mais. Você não vive só, você nem vive mais. De azul num tom escuro e tal, tão frio que lembra o sul, tão frio que eu passo mal. Você é tão fria que mal consegue ver.
ZYD522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
Meio-dia, um minuto.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. MST protesta e bloqueia a rodovia federal na região do Mato Grande. IFRN abre inscrições para cursos técnicos subsequentes. Seleção brasileira anuncia convocados para a Copa do Mundo 2026. Banda Escarimbó lança novo álbum em plataformas digitais. Sobre a produção, uma entrevista com o coordenador da banda, Geraldo Gondim. E ainda, economista e professor da UFRN, William Eufrásio, comenta sobre a segunda versão do programa Desenrola Brasil. Hoje é terça-feira, 19 de maio. Eu sou César Barros e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia. Integrantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realizaram um protesto e bloquearam, na manhã de hoje, um trecho da BR-406, uma das principais rotas logísticas do estado. A manifestação ocorreu entre os municípios de Guamaré e Jandaíra, na região do Mato Grande. Os manifestantes reivindicam reforma agrária e a criação de assentamentos no Rio Grande do Norte. Durante o ato, foram exibidas faixas que cobram providências do poder público em áreas reivindicadas pelo MST, incluindo área rural no município de Jandaíra, e discussão sobre o distrito de irrigação do Baixo Açu. O protesto tem o objetivo de pressionar órgãos públicos diante da ameaça de despejo das famílias em meio à solicitação de desapropriação de 1.600 hectares da chamada Unidade Experimental Campo de Serra Velho, em Jandaíra. Por volta das 10h30 da manhã, a rodovia permanecia totalmente bloqueada pelos manifestantes no quilômetro 44, segundo informou em nota a PRF, Polícia Rodoviária Federal. A corporação destacou que o fluxo está travado nos dois sentidos da rodovia e que equipes da PRF estão no local acompanhando a situação e monitorando o fluxo de veículos. A Polícia Rodoviária Federal também sugere aos motoristas que utilizem rotas alternativas, tendo como opções uma rota pelo interior do estado em direção à BR-304 e outra pelo litoral. O governo federal lançou o novo Desenrola Brasil, programa que promete descontos de até 90% em dívidas bancárias e condições facilitadas para renegociação. A iniciativa surge em meio ao alto índice de endividamento das famílias brasileiras e levanta discussões sobre os impactos na economia e no orçamento da população. Para entender melhor esse cenário, a repórter Emily Reis conversou com a economista e professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, William Eufrásio. Acompanhe a entrevista.
Além dos descontos, o programa prevê juros reduzidos e parcelamento em até 4 anos para quem busca reorganizar a vida financeira. A expectativa do governo é reduzir os índices de inadimplência e estimular a economia, uma vez que muitas famílias comprometem grande parte da renda mensal com dívidas. Sobre os impactos da medida e o atual cenário econômico do Brasil, eu converso agora com o economista e professor da UFRN, William Eufrásio. Olá, professor. Seja bem-vindo à Rádio Universitária.
Boa tarde a todos. É sempre um prazer retornar a essa casa.
Professor, de início, explica para o nosso ouvinte o que é exatamente o novo Desenrola Brasil e qual é o principal objetivo desse programa?
O programa Desenrola Brasil, ou Desenrola 2.0, como estão falando, trata-se de um programa que visa diminuir e organizar as finanças das famílias. Algumas famílias no Brasil, por diversos motivos, ampliaram suas dívidas e alguns não estão conseguindo pagar em dia essas dívidas. O governo resolveu, então, elaborar um programa para tentar não somente organizar, planejar, mas, na medida do possível, reduzir o impacto que tem tanto os juros quanto a dívida no salário da classe trabalhadora, principalmente, já que esse programa atende pessoas até 5 salários mínimos. Então, a ideia é você procurar a instituição que está devendo, né, nesse Desenrola 2.0, normalmente são instituições financeiras, porque está previsto tanto juros do cartão de crédito, como juros do cheque especial, como juros também do crédito direto ao consumidor.
Professor, e qual a importância de uma iniciativa como essa no cenário econômico atual do país?
Veja, é muito importante. Primeiro, no sentido de reorganizar a estrutura de dívida das famílias. Algumas estão com dívidas elevadas. A gente pode imaginar que o CDC, ou Crédito Direto ao Consumidor, tem taxas acima de 5%. O cheque especial, na casa dos 15%. E não vou falar nem cartão de crédito, que todos sabem que ultrapassa os 400% ao ano. Então, no momento em que você consegue reduzir essas dívidas para uma taxa, como está sendo prometido, de até 1,99%, é uma vantagem significativa para as famílias pagar aquilo que devem com taxas de juros moderadas. Então, assim, é um programa que visa indiretamente garantir determinadas rendas futuras à família, garantindo que ele pague no hoje e nas próximas prestações, logicamente, um valor menor do que pagaria com as dívidas da forma como que se encontravam.
O governo afirma que o programa busca reduzir a inadimplência e devolver poder de compra à população. Na prática, professor, esse tipo de medida consegue movimentar realmente a economia? E como isso acontece?
Da seguinte forma, imagine alguém que todo mês está entrando no cheque especial e paga, digamos, 15% em cima de um valor, digamos, de R$ 1.000. Ou seja, ele gasta R$ 1.000 e vai pagar no próximo mês R$ 1.150. Se ele entra nesse programa Desenrola, em vez de pagar R$ 1.150, ele vai pagar R$ 1.020. No caso, há uma diferença de R$ 130. A gente está dando um exemplo de apenas um mês. Mas imagine isso aí durante um ano, dois anos, três anos. Se você pensar em 100 meses, né, você teria, né, 130 mil aproximadamente. Né? Então, R$ 130 vezes 100 né, dá, desculpa, 130 mil não, 13 mil reais. Né? E aí errando aqui o número dos zeros. Mas é um valor significativo, 13 mil reais durante em 100 meses. Né? Então, você teria, dependendo do valor que você está devendo, um desconto significativo nas dívidas e principalmente na taxa de juros, que é o que faz acumular, que é o que faz as dívidas crescerem absurdamente. No cartão de crédito nem se fala, né? Passar um ano sem pagar o cartão de crédito significa triplicar, quadruplicar o valor da dívida.
Outro ponto que também vem chamando a atenção é que o governo também prevê restrições relacionadas a apostas online para quem renegociar as dívidas. O crescimento das bets, professor, já pode ser considerado um problema econômico e social no Brasil?
Não somente econômico e social, mas neuropsicológico. As redes sociais, as propagandas têm estimulado muito, principalmente as redes sociais, o jogo em bets. Os chamados pseudo-influenciadores vêm fazendo com que muitos trabalhadores gastem dinheiro acreditando que podem jogar e ganhar dinheiro com as bets. E, na realidade, a bet é um cassino. E é um dos piores cassinos porque é online. Significa dizer que a tendência é o trabalhador perder. Existe um velho slogan, um velho chavão, diz que em todo cassino só quem ganha é a casa. Então, normalmente nas bets também é assim. Tem desviado dinheiro significativo, montante, para a mão desses pseudo-empresários, chamemos assim. Então, são várias dezenas de bilhões de reais que saem do consumo para ir para paraísos fiscais, normalmente. Então, a população, quando se envolve com bet, está perdendo seu dinheiro, está jogando dinheiro fora. A gente precisa entender um pouco de estatística. E, normalmente, as bets colocam a estatística contra o trabalhador. Né? A probabilidade de ganhar é muito pequena. Então, evite a bets.
Professor, o senhor acredita que o Brasil, hoje, vive uma cultura de endividamento? Quais fatores econômicos e sociais contribuem para que tantas famílias cheguem a esse nível?
Todo país capitalista vive uma cultura de endividamento. Não é de hoje. Todos os países capitalistas estimulam o consumo, sem muitas vezes dar uma educação adequada para o consumo. Os países capitalistas, se a gente pensar inclusive os Estados Unidos, é o principal país que estimula o consumo desregradamente. Então, uma tendência para aqueles que não têm uma reflexão maior, uma escolaridade maior, que pode pensar sobre os riscos de endividamento, a tendência é eles se endividarem. E o Brasil, na realidade, não é um dos países, não é o país com maior nível de endividamento. Há muitos outros, inclusive os Estados Unidos. A questão no Brasil é a taxa de juros, que é muito elevada e só beneficia os chamados rentistas. Então, novamente, a sociedade capitalista cresce com o endividamento. Agora, o endividamento controlado, para não danificar a saúde financeira, a saúde física e mental da classe trabalhadora. Então, é normal constituir dívida, mas dívidas que estejam dentro do seu orçamento, dívidas que sejam investimentos que podem, no futuro, lhe dar um bom retorno. Dívidas com consumo e de bens de curta duração não são muito adequados e só geram endividamento, né, e um prejuízo grande para a classe trabalhadora.
Eu estou conversando com o economista e professor do Departamento de Economia da UFRN, William Eufrásio, sobre o novo Desenrola Brasil, programa do governo federal para renegociação de dívidas. Professor, o crédito fácil, principalmente no cartão de crédito e no cheque especial, tem sido apontado como um dos principais vilões do orçamento familiar. Explica para a gente por que essas modalidades acabam se tornando tão perigosas?
Elas se tornam perigosas porque elas são muito fáceis, elas são facilmente ofertadas. Você entra no supermercado, está pagando a sua conta, já chega aquela representante perguntando, não quer adquirir o cartão? Já tenho aqui um cartão aprovado. Você vai ao banco, o banco do mesmo jeito, já temos um cartão aprovado para você. Então, a facilidade de fornecimento do cartão é muito grande. Além de que os cartões criam um perigo radical, que é você gasta sem estar vendo quanto está na conta. Isso no débito, você passa o cartãozinho do débito, o dinheiro sai da sua conta e você não vê a queda do dinheiro. No crédito, pior ainda, porque você gasta para pagar no futuro e você não sabe o que é que vai acontecer entre hoje e o dia desse pagamento. Um problema de saúde, um acidente, qualquer coisa. Então, você está comprometendo o seu futuro quando você faz uma compra no crédito. Então, a gente sempre estimula o PIX. Porque quando você vai fazer um PIX, abre a sua carteira e você vê quanto tem na sua conta. E isso vai fazendo com que sua mente vá aprendendo e dizendo, epa, não posso gastar muito. Opa, o dinheiro está se acabando. E você começa a criar o espírito da parcimônia, da poupança, do controle. Do outro lado, o cartão de crédito ou o cartão de débito, ele dá uma facilidade. Você não está vendo o dinheiro indo embora e acha que pode gastar mais. Ou por descuido, ou por aquela tendência de mês que vem eu pago, mês que vem eu me preocupo. E quando você olha, o fundo do poço é bem fundo.
E para além da renegociação das dívidas, professor, o que falta para o brasileiro conseguir ter uma relação mais saudável com o dinheiro?
Primeiro, refletir sobre o que realmente é essencial e supérfluo, principalmente no que se refere a consumo. Nós compramos muito e compramos mal. Nós gastamos muito e gastamos mal. A vida deve estar para além das mercadorias, para além do consumo. Então, é necessário você sempre se perguntar, eu preciso realmente disso hoje? Se não precisa, deixa para amanhã. Eu preciso disso esse mês? Se não precisa, deixa para outro mês. E, nesse sentido, você vai vendo que as coisas que muitas vezes aparecem nas propagandas como essenciais, não são tão essenciais à sua vida. E você pode viver sem elas e vai viver muito melhor, porque as coisas ocupam espaço, principalmente na nossa vida. Então, a ideia é só consuma aquilo que for realmente necessário. E muita coisa do que você acredita que é essencial, não é. Você já vivia sem ela. Passou a viver agora porque um comércio, porque uma propaganda, porque um amigo lhe estimulou. Procure refletir, pensar o que é essencial, o que é supérfluo na sua vida.
Outro ponto que chama atenção é que muitas pessoas renegociam as dívidas, mas voltam a se endividar pouco tempo depois. Quais estratégias práticas o senhor considera assim, fundamentais para não cair nesse ciclo, evitar esse ciclo?
É aquilo que eu falei. Muitas vezes as pessoas conseguem pagar suas dívidas, mas mantêm a mentalidade de consumidor com pisco, com aquele consumidor desregrado, aquele consumidor que não tem controle. A gente precisa controlar a nossa vida. Tá? Para pessoas que se endividam muito fácil, é preciso fazer um trabalho neuropsicológico, procurar um psicólogo, um psiquiatra, procurar um economista comportamental, fazer algumas leituras para ver por que é que está comprando tanto. Muitas vezes é para reduzir uma determinada compulsão, um determinado sofrimento. Há pessoas que compram e o ato de comprar pode ser como o ato de jogar na bet, um vício. Você tem que analisar se realmente é um vício ou não. E não podemos dizer assim, ah, o trabalhador não tem dinheiro, mas gasta. Porque gastar, como a gente falou, é fácil. Você não tem dinheiro, mas você arruma um cartão e compromete o futuro. Então, a ideia é para se livrar desse ciclo de endividamento, gasto, é ter uma vida sóbria, procurando controlar o seu consumo e viver dentro daquilo que você tem, tá certo? Viver dentro do seu salário. É possível? É. É fácil? Não. Se fosse fácil, não havia essa crise de endividamento. Mas é possível. E muita gente vive bem sem o endividamento.
Perfeito. Agora, para a gente finalizar, professor, o senhor acredita que programas como o Desenrola Brasil podem ajudar a reduzir desigualdades econômicas no país?
Podem, mas o objetivo dele não é reduzir as desigualdades, é reduzir o endividamento. Pela redução do endividamento, o indivíduo mais organizado, mais planejado, pode pegar esse recurso que pagava com dívidas e fazer investimentos. E quando ele faz isso, aí sim há uma redução da desigualdade, porque em vez de gastar de forma desregrada, desnecessária, ele vai estar investindo o seu dinheiro e alterando assim o panorama de sua renda no futuro. Então, o processo de redução de desigualdade é muito mais amplo do que um programa como o Desenrola. Mas o Desenrola pode ajudar principalmente a classe trabalhadora a sair desse aperto. Lembrando uma coisa muito importante, é preciso analisar direitinho. Porque o Desenrola tem um máximo de juros que é 1,99. Mas a gente encontra crédito muito mais barato do que 1,99 no mercado. Exemplo. As cooperativas de crédito têm crédito no consignado pela ordem de 1,35, 1,40, 1,50, que é 25% menos do que 1,99. Então, avalie com cuidado se é melhor você pegar um consignado para pagar esse cartão de crédito, para pagar esse cheque especial, ou é melhor entrar no Desenrola. Tem que analisar a taxa de juros do Desenrola e a taxa de juros das outras opções que você consegue. Se você conseguir uma taxa de juros menor do que a do Desenrola, então não entre no Desenrola. Procure esse recurso com essa taxa de juros mais baixa do que a ofertada pelo Desenrola.
Ok, eu conversei com o economista e professor do Departamento de Economia da UFRN, William Eufrásio, sobre o novo Desenrola Brasil, programa do governo federal para renegociação de dívidas. Professor, muito obrigada pela entrevista.
Sempre à disposição aqui da rádio. É a nossa casa, é a nossa rádio.
Emily Reis, para a Rádio Universitária.
No próximo bloco, IFRN abre mais de 900 vagas em cursos técnicos subsequentes. E ainda, uma entrevista com o coordenador da banda Escarimbó, Geraldo Gondim, sobre o lançamento do álbum Dunares. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta daqui a pouco.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia. FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 21 minutos.
Com o novo Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária, você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
O IFRN, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, abriu processo seletivo para cursos técnicos de nível médio. Ao todo, estão sendo ofertadas 920 vagas com ingresso para o segundo semestre letivo deste ano. As vagas contemplam áreas como eletrotécnica, mecânica, petróleo e gás, segurança do trabalho, administração, informática, edificações, comércio, eventos e turismo. Todos os cursos oferecidos são gratuitos e têm duração média de 2 anos. As oportunidades estão distribuídas por 12 campi da instituição, incluindo o campus Parnamirim, Mossoró e os campi Natal Central, Natal Centro Histórico e Natal Zona Norte. As inscrições seguem até o dia 15 de junho, exclusivamente pelo portal do candidato do IFRN, pelo endereço processoseletivo.ifrn.edu.br. Para participar, é necessário ter concluído o ensino médio. A inscrição custa R$ 25,00, mas pessoas inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal podem solicitar isenção da taxa até 25 de maio. Para a classificação de preenchimento das vagas, será realizado um sorteio eletrônico dos candidatos inscritos. O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 22 de julho. Vamos saber agora qual a previsão do tempo para a tarde e noite de hoje e também para amanhã. As informações com o repórter Hudson Mendes.
Previsão do tempo.
Amanhã desta terça-feira foi de sol com poucas nuvens em Natal. De acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, o restante do dia segue sem previsão de chuvas. A temperatura mínima, registrada na madrugada, foi de 24 graus e a máxima pode alcançar a marca dos 30. Já a umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%. Para amanhã, quarta-feira, o IMET prevê tempo parecido com o de hoje, sem precipitações e com aumento de nuvens à noite. Hudson Mendes, para a Rádio Universitária.
O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Carlo Ancelotti, anunciou ontem, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores que vão defender o Brasil na Copa do Mundo deste ano. A divulgação aconteceu no Museu do Amanhã e marca o início da preparação oficial da equipe para o Mundial. A convocação reúne atletas experientes e jovens promessas que atuam tanto no futebol brasileiro quanto em clubes do exterior. Entre os nomes confirmados estão Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, Casemiro e Marquinhos. Antes do torneio começar, o torcedor terá a chance de ver a equipe em campo 2 vezes. A seleção faz um amistoso contra o Panamá no dia 31 de maio, no Maracanã, e depois viaja para os Estados Unidos, onde encara o Egito em 6 de junho. A caminhada oficial da Seleção Brasileira na Copa do Mundo começa no dia 13 de junho contra o Marrocos, no MetLife Stadium, na região de Nova York. O Brasil está no Grupo C e, depois da estreia, enfrenta o Haiti e a Escócia na primeira fase. Esta será a 23ª participação brasileira no torneio, mantendo o país como o único a disputar todas as edições da história das Copas. Tradição, inovação e maturidade. Esses são os pilares que dão lastro ao novo álbum do grupo potiguar Scarimbó. Dunares é o título da obra lançada nas plataformas digitais no fim do mês passado, com a proposta de uma identidade musical madura, forte e equilibrada. Quem traz mais informações sobre o lançamento é o repórter Ubiratã Pedro.
12 anos. Esse é o tempo de existência da banda Scarimbó, que mistura ritmos latinos e o tradicionalismo nordestino em uma combinação que conecta o público com a essência do grupo potiguar. O novo lançamento da banda, Dunares, firma um momento de consolidação em uma densidade poética e a organicidade da execução. O álbum reúne cumbia, carimbó, salsa e forró. E para entender melhor sobre esse processo criativo e o novo momento do grupo, eu converso agora com o vocalista e coordenador da banda Escarimbó, Geraldo Gondim. Geraldo, desde já eu agradeço pela sua participação aqui no Jornal do Meio Dia e para a gente começar, conta para a gente um pouco da história desses 12 anos da banda Escarimbó.
O Escarimbó começou de uma maneira bem inusitada. Eu ia fazer um projeto cultural numa praça e precisava de uma bateria e conheci uma pessoa que conhecia outra pessoa que disse que tinha uma bateria, mas na verdade essa bateria não era dessa segunda pessoa, mas ele se comprometeu em levar a bateria, e quem chegou lá para poder emprestar essa bateria pra gente foi Rafael Tigre, que é o baterista do Escarimbó, e a gente trocou uma ideia. Quando acabou o evento, ele falou: poxa, eu posso deixar a bateria na sua casa? E quando ele voltou para pegar a bateria, eu falei: pô, tem umas músicas aqui e queria montar uma banda, e tinha outro parceiro da gente que tinha um estúdio em casa, Cássio, e a gente montou a bateria na casa de Cássio e tocou algumas músicas autorais que eu já tinha. E a partir disso, eu lembro que no primeiro ensaio a gente já saiu super empolgado e falou: caramba, a gente tem que tocar, vamos sair por aí tocando. Achou que já estava pronto e começou assim, de forma bem sem pretensão, sabe? Foi muito bacana o início.
Como surgiu a ideia da criação do álbum Dunares? Quais foram as inspirações?
Dunares é um trabalho que a gente já vem amadurecendo há bastante tempo. Eu acho que a maior inspiração ela vem daqui da natureza que nos cerca, né? Cidade do Sol e Cidade das Dunas também. E especificamente eu passei um tempo que eu morei em Tabatinga, na praia, em Barra de Tabatinga, no litoral sul. E morava exatamente atrás de um morro, assim, de duna, de areia. Então, o meu lazer, o meu momento de reflexão, tudo era nessa duna. E isso foi alimentando, né, essa coisa mística do deserto, da areia, da duna. E a partir dessa reflexão, eu fui desenvolvendo as composições e levei isso pro grupo. E a gente foi desenvolvendo, foi lapidando as músicas até chegar nesse resultado de agora.
E como foi esse processo de criação? Quais foram os compositores e músicos instrumentistas envolvidos?
Bom, o processo de gravação do disco, do álbum do Dunares, ele foi um processo bem orgânico, né? A gente vinha ensaiando já as músicas e convidou Gabriel Souto para poder fazer a produção musical junto com a gente. E a gente fez um processo de pré-produção muito bacana também dentro da Ecovilas Delícias, no formato de roda, assim, onde a gente se reuniu e tocou todas as músicas ao vivo. E a partir desse material que a gente pegou, que a gente partiu para a segunda parte de pós-produção do disco, né? E o disco, assim, um momento bem especial pra gente. Teve a participação de Walter Nazário, que deu uma ideia brilhante, assim, para uma música. Do mestre Arraia, que é o mestre de cultura popular lá da Vila de Ponta Negra, ele gravou uma música junto com a gente. Ian Medeiros também gravou, participou do disco. A gente chamou o nosso querido mestre Amaro também, no trompete, assim, que gravou toda a parte dos trompetes, assim, e teve ideias maravilhosas, assim, de sopro e de arranjo. E o resto, né, o resto das canções, assim, a gente usou a própria base do Escarimbó. O Escarimbó é Rafael Tigre na bateria, Hugo Diógenes na percussão, Vitor Paz na percussão, Magnus Brasil também, que é o nosso arranjador interno, assim, da banda, nas guitarras, Gabriel Maximiano no baixo, e eu que faço a voz e violão, assim. E foi muito bacana esse trabalho.
O que a banda espera causar no público com essa obra?
Resposta 5. Bom, nesse trabalho, a gente entende, na verdade, o nosso trabalho como uma construção constante e contínua, assim, na verdade, né? Então a gente não cria tanta expectativa com que os outros vão perceber da nossa música, mas a gente faz música pra gente, a gente faz música pela necessidade de se expressar de alguma maneira, né? E o Dunares é a continuação desse trabalho que a gente vem desenvolvendo com o Escarimbó ao longo desses anos. É um trabalho que a gente acha que está mais maduro, né? Que tem uma sonoridade mais diferente, assim, digamos. A gente sempre tenta pontuar também pela diversidade musical, diversidade sonora, de ritmo. Então é um trabalho que a gente está bem feliz com o resultado dele.
Eu estou conversando com o vocalista e coordenador da banda Escarimbó, Geraldo Gondim, sobre o lançamento do álbum do Nares. Quais os desafios de fazer música e continuar em atividade depois de 12 anos?
Eu acho que o desafio principal é a falta de apoio, né? De uma política pública para a cultura de uma maneira em geral. Mas para a música é muito gritante isso, né? A gente não tem apoio do Estado, né? Do município aqui. Você vê que existe uma subvalorização, né, do artista que está produzindo aqui. E quando vem o povo de fora, vem com cachês milionários e a gente aqui nessa batalha tentando sobreviver da arte, da cultura. E isso é muito difícil e muito desestimulante, né? E a gente até brinca assim que, pô, você pega em termos de produção, né, de qualidade artística, a gente tem muita gente boa aqui em Natal, muita gente que teria possibilidade de estar fazendo sucesso nacionalmente, como a gente tem um caso ou outro, mas das pessoas que precisaram sair daqui para poder alcançar isso, né? E aqui a gente batalha para poder sobreviver, na verdade. A gente não tem um apoio, não tem uma política pública estruturante, de fato, assim, para que a gente consiga avançar nisso, né? E que consiga valorizar, de fato, os artistas daqui e o fazer artístico local também. Isso é uma grande pena, isso precisa ser mudado, mas, assim, ao longo dos meus 25 anos aí na produção cultural, eu acho que é uma conversa que desde o início a gente fala da mesma coisa e que entra governo, sai governo e nada muda assim em relação a isso. É muito triste.
Agora, indo direto ao ponto, onde o nosso ouvinte pode encontrar as músicas do álbum do Nares?
Para conhecer mais um pouco do nosso trabalho, você pode acessar as plataformas digitais aí, as redes sociais, que você encontra facilmente o trabalho do Escarimbó, todos os trabalhos, na verdade, que a gente desenvolveu, e agora o mais recente, o álbum do Nares. Então, quem tiver curiosidade, interesse, né, bacana que a gente faça, a gente sempre fala isso, tenta afirmar isso, de que as pessoas cada vez mais escutem a música que é produzida aqui e que valorizem isso.
Geraldo, agora para finalizar, eu vou deixar aqui o espaço para você dar o seu recado final e convidar o nosso ouvinte a ouvir o álbum do Nares.
Então é isso, pessoal. Geraldo da banda Escarimbó aqui. Queria agradecer grandemente, né, pela abertura aí do espaço, pela oportunidade dessa rádio que é tão massa, que valoriza o que é feito aqui na nossa cidade. E que para quem está ouvindo a gente, eu reforço isso, quem quiser conhecer mais o trabalho do Escarimbó, só procurar lá nas redes sociais, nas plataformas digitais que você encontra. E é isso, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, tamo junto. Ouça aí o disco do Nares, da banda Escarimbó.
É isso, rapaziada. Eu conversei com o vocalista e coordenador da banda Escarimbó, Geraldo Gondim, sobre o lançamento do álbum do Nares. Ubiratã Pedro, para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. Jornal do Meio Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Apresentação e edição jornalística, César Barros. Edição de áudio, João Gabriel. Produção, Ana Jazelo Dantas e Maxwell Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira, Hudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde e até amanhã.
Jornal do Meio Dia. FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 36 minutos.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
Sábado às 9 da manhã
e domingo às 5 da tarde.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
GNV é Forte Gás. 88FM, a sua nova rádio universitária.
Inocentemente. I can see the stars come through my room while you're loving at it too. It's like a flame that lights the moon on the wings of. Strange and sweet in this sentimental bliss, you make my paradise complete. Rose petals seem to fall, it's all like a dream to call your mind. My heart's a lighter thing since you made us know.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 45 minutos.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Olá, assistente. Quero uma carreira na área da saúde, onde eu possa exercer minha profissão e assumir cargos de chefia.
Analisando, o caminho é pela SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. A capitã Larissa Campos, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formada na SFSEX, ela é chefe da oncologia de um hospital militar do Exército.
Como sigo o caminho da capitã Larissa?
Inscreva-se para o concurso da SFSEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária.